Em nome do senador Segur, eu quero cumprimentar todos os senadores. Eu vou falar pouco aqui, mas o que eu tenho a falar sobre a nossa região lá dos caritianos é que realmente eles vão atingir uma área de produção equivalente a 400 propriedades rurais. Não é pouco. Por exemplo, vai deixar de criar 200 mil cabeças de gado, por exemplo. Vou dar um número aqui na minha cabeça, aqui, que mais ou menos já fizemos essas contas lá. Entre outras produções de leite. Ou seja, com essa expansão de demarcação, deve isolar totalmente Porto Velho e Candeias do Xamari do mapa. Vai ser um desastre, porque está próximo, 20% do município de Porto Velho, 80% do município de Candeias do Xamari, que está incluído nessa demanda. Eu acho que os índios têm direito, mas, a exemplo da Serra do Sol lá, os índios não estão satisfeitos lá. E também não vão ficar satisfeitos ali, porque só tem capim, senador. Eles não vão conseguir. Eu acho que é melhor eles pegar outra área. Nós até sugerimos aquela frona do Xamari, que é próximo dos caritianos, né? Eu acho que seria de bom tamanho, porque deixaria... Imagina hoje 400 propriedades com 2 mil pessoas enchendo a cidade de Porto Velho, porque eles vão ficar sem terra para trabalhar, são as famílias que vivem da terra. Então, nós, da Federação do Comércio, eu sou pecuarista, estamos ajudando nesse processo, senador, desde da outra reunião que nós tivemos no Congresso, que deu algum resultado. Acredito que esse resultado deve seguir. E nós da FEComércio, eu acho que deve-se fazer alguma coisa, reconhecendo também que, quando começarem a demarcar essas terras, a pensar em demarcação, que convide o Estado e o município. Porque não foi convidado. Foi feito aleatoriamente. Na época, os cidadãos entravam nas fazendas, não dava nem bom dia, e aí faziam o que bem entendiam. E não era bem assim. Eu acho que tem que ser ouvido também o município, que é a raiz da situação, o Estado. É nossa posição da FEComércio, senador. Acredito, nós nunca tivemos conflito com esses índios, sempre boa convivência. Não são muitos, são 320 índios, para quase 100 mil hectares, e agora querem mais 100 mil hectares. Então, o que a gente pensa é que deve ser respeitada as leis, sim, mas já existe uma lei, cumpra-se as leis, que as demarcações e aumento de terra estão proibidas. Novas demarcações, eu não sei, mas as que já estavam demarcadas não, já estão em lei, já proibindo as demarcações. E o senador Ivo Cassol sabe muito bem que é próximo da capital. Nós estamos ali a 100 quilômetros em média dessa região. É problemática. Eles estiveram no Candeias do Xamari, na prefeitura, uns 20 índios, querendo entrar no peito e na raça lá, depois daquela reunião nossa aqui. Insistiram e disseram que iam voltar. Se eles voltarem com todos os índios, vai ser um desastre, senador. Isso pode acontecer, porque já estiveram lá. Então, nós não somos contra os índios. Nós queremos que os índios vivam bem. Mas já está demonstrado hoje, em outras regiões que foram feitos isso aí, que os índios estão passando fome, estão doentes, estão com sério problema com terra na mão. Eu quero só dizer aqui, senador, que Nova Califórnia vai perder inteirinha, que o senhor conhece muito bem. Então, parece que já estão começando a medição lá. De Paraná também tem uma outra também que está medindo. Então, é um negócio sério no estado de Rondônia. E a gente aí, estamos aqui para pedir aos senadores, já pedimos aos deputados, que interfira, e como muito bem fez o senador Segur, nos convidar hoje aqui, e espero que essa reunião, senador, surta um bom serviço, porque se continuar na demarcação, você pode fechar as porteiras da capital, daquela região toda ali e ir embora. Não tem nem onde botar o povo. É só isso que eu tinha que falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor José Ramalho de Lima, pela sua presença e pela sua explanação. Eu passo a palavra agora ao doutor Kleber Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário.
Bom dia, senador. Bom dia aos demais da mesa. Cumprimento também os demais senadores presentes, especialmente cumprimento as lideranças indígenas que se fazem presentes, vindas de todas as regiões do país, justamente para acompanhar os debates, né, aqui nesta casa e também na outra casa do Parlamento Brasileiro, em temáticas que lhes dizem respeito de forma direta e objetiva, temáticas que influem diretamente na vida das populações que essas lideranças aqui representam. Nesse sentido, senador, eu faria uma solicitação, não sei se é o caso, de abrir um espaço também para um representante dos povos indígenas. Eu tinha pensado no representante da PIB, que é uma organização indígena. Não sendo possível, eu gostaria de dividir meu espaço com a representação indígena, até para contemplar nessa mesa a participação dos povos indígenas, que são diretamente interessados, uma vez porque o CIMI não representa os povos indígenas. O CIMI é uma entidade na sociedade vinculada à Igreja Católica que presta apoio, solidariedade aos povos indígenas, mas não advoga nem os representa oficialmente. Gostaríamos, fundamentalmente, de abordar algumas questões que dizem respeito à atual conjuntura. No nosso entendimento, nós temos, inclusive, feito críticas ao governo brasileiro devido ao fato de que, no nosso entendimento, o governo brasileiro não tem dado suporte financeiro e de pessoal suficiente ao órgão indigenista, no caso a FUNAI, para que esta proceda com a devida agilidade, de acordo com o que prevê as normas e a legislação brasileira, o reconhecimento da tradicionalidade das terras indígenas que são por estes reivindicadas. Nós temos observado, senhor senador, que os procedimentos de demarcação, eles sempre foram muito lentos, né, no país, e nos últimos anos isto tem se intensificado. Haja vista os dados objetivos que nós temos em termos de demarcação, nos últimos 2 anos, quanto no ano 2010, o presidente Lula homologou apenas 2 terras indígenas, em 2011, a presidenta Dilma só homologou 3 terras indígenas. E, ao mesmo tempo, em âmbito nacional, o Ministério da Justiça declarou como terra tradicional, em todo o país, nos últimos 2 anos somados, 13 terras indígenas. E apenas 11 foram identificadas e delimitadas por meio de portarias da presidência da FUNAI. Então, isso demonstra que a tese segundo a qual as demarcações são muitas no país, ela não se sustenta com os dados da realidade. Um outro aspecto que é importante a gente observar nós refutamos a tese segundo a qual demarcação de terra indígena signifique quebradeira de municípios ou de estados. Essa tese, nosso entendimento, não se sustenta, haja vista, terras demarcadas não significam terras não produtivas. Não há, no nosso entendimento, essa dicotomia. As terras indígenas são terras produtivas para os padrões da sociedade ocidental e, principalmente, para os padrões dos povos que a ocupam. E esse deve ser o critério de análise da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, porque esse é um Estado, como foi dito, ocupado por pessoas que têm culturas diferentes e que têm essas culturas legitimidade para serem da forma como são, porque são culturas tradicionais, culturas milenares, e que o Estado brasileiro, o Estado democrático, para ser efetivamente democrático, precisa ter essa compreensão de respeito a essa diversidade, a essas formas diferentes de ocupação do território e também de produção. O conceito de produção, ele é um conceito... não é apenas o conceito ocidental de produção que é legítimo no nosso entendimento. No nosso entendimento, o conceito de produção ele é legítimo a partir de cada povo, a partir da cultura de cada povo. Mesmo assim, os povos indígenas no Brasil, na sua grande maioria hoje, produzem também... muito no que diz respeito à compreensão de produção ocidental. Foi citado aqui a Raposa Serra do Sol. A Raposa Serra do Sol hoje, na terra indígena, os povos indígenas produzem mais de 30, 40 mil cabeças de gado. Né? Tem uma alta produção, então, naquela terra, né? E isso refuta também, nesse aspecto, essa tese de que a demarcação ou reconhecimento das terras indígenas ela acarretaria, digamos assim, prejuízos ou quebradeiras nos municípios. Essa é a nossa compreensão. Um outro aspecto, rapidamente, também para considerar, é o fato de que as demarcações, o reconhecimento das terras indígenas, ela, como foi dito aqui, é feita por um órgão do Estado brasileiro, a FUNAI, a partir da legislação vigente, certo? E sempre a partir da reivindicação dos povos indígenas. Então, a tese de que das pretensões de demarcações, no nosso entendimento, também não se sustenta. Porque não são, no nosso entendimento, pretensões, são direitos que precisam ser reconhecidos pelo Estado brasileiro sobre terras que são reivindicadas pelos povos que entendem, ocupam tradicionalmente, né, e que foram ou estão sendo ocupadas por outras pessoas. E aí não vamos entrar no mérito da discussão do processo histórico que resultou nessa posse por outras pessoas e não os povos que as reivindicam no momento. Porque aí entraríamos num campo que há diferentes fatores. Tem ocupações no Brasil de boa-fé, né, de pessoas que compraram títulos a partir de processos de colonização impetrados pelos estados, né, federados e pela própria União. E tem outros casos que, infelizmente, são áreas que os indígenas foram expulsos violentamente, né, de suas áreas e que hoje estão fora dessas áreas e as reivindicam, pedem que o Estado brasileiro proceda, né, de acordo com o que determina a lei, o processo legal para que a terra lhe seja devolvida. Bom, essas são as questões. Um outro aspecto importante em nosso entendimento ressaltar é a questão da PEC 215, a própria PEC 038. Né? No nosso entendimento, essas PECs não devem ter prosseguimento nessa casa e nem na Câmara dos Deputados, uma vez que, no nosso entendimento, elas constituem-se uma espécie de atentado à intenção do constituinte originário, que, no nosso entendimento, delegou essa tarefa, esse poder de reconhecimento, demarcação de terras indígenas ao Poder Executivo, justamente por entender que este é o poder mais legítimo e que teria as condições mais adequadas para efetivar o artigo 231 da Constituição Federal Brasileira. No nosso entendimento, a participação do Congresso brasileiro, certamente, em função das características próprias e legítimas do Congresso brasileiro, traria para os povos indígenas um dificultador muito grande nos processos de reconhecimento desse direito que foi garantido pelo constituinte originário. Então, seriam essas questões. Eu gostaria só um pequeno tempo a mais, porque o CIMI foi citado pelo colega de mesa, como tendo sido o produtor de um relatório de identificação de uma terra aqui que foi citada. Então, só para esclarecer que o CIMI é um organismo de apoio aos povos indígenas, né, que expressa isso, né, nos mais diferentes espaços, tem essa legitimidade, né, histórica, inclusive, para fazer isso, mas o CIMI não produz nenhum relatório de identificação e delimitação de terra indígena. O CIMI não atua nesse campo, né, esse é um trabalho técnico que é feito a partir de grupo de portaria criada pela FUNAI, e nas quais o CIMI não se envolve. Então, é importante fazer esse esclarecimento, até para não passar a ideia aos senhores senadores de que o CIMI esteja produzindo relatórios de identificação. O CIMI não faz isso, né? O CIMI não se envolve nesses procedimentos. Certo? Então, acho que é um pouco isso. Reforço, então, o pedido para que também haja um espaço para que a representação indígena possa também se manifestar. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Kleber Busato, pela sua explanação. Eu passo a palavra, antes de consultar o plenário, para o doutor Anaximandro Doudimente Almeida, assessor técnico da CNA.
Pedirem a projeção. Gostaria de inicialmente agradecer o convite por estar aqui. No caso, o convite feito à Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, em nome aqui do senador Assir Gurgais, em que eu cumprimento os demais, bem como os aqui presentes. Vejam, eu vou procurar, nessa rápida explanação, colocar um panorama, um cenário geral, e depois, sobre a nossa ótica, o que, como nós vemos a questão da demarcação, né, os entraves, as dificuldades, os gargalos, e, principalmente, em relação, quando o produtor é abordado, né, o que, que ele tem de ferramentas que ele possa se precaver, se acautelar em relação ao fato que está, no caso, quando se apresenta uma demarcação, que é a perda do seu imóvel, né, e a mudança total de sua vida. Focando, então, no objetivo da audiência pública, de analisar e discutir a situação das terras de demarcação de reserva indígena no Brasil, especialmente as ações e estudos para a identificação de novas áreas. Não vou falar das condições dos índios, como que ele, a forma de produzir ou não, né, se é ocidental ou não, como foi colocado pelo colega anterior. Então, esse não é o foco. O foco é, basicamente, a questão dos processos de demarcação, como que são feitos. Vejam bem, então, o primeiro ponto que nos chama a atenção, o eixo principal seria em relação à criação e a demanda por ampliação das terras indígenas que aí se apresentam atualmente. Seguinte. Primeiro ponto, num rápido panorama, né, colocar aqui que nós temos aqui hoje, eu não estou aqui para falar do agronegócio, mas, enfim, são de 851 milhões hoje, segundo o IBGE, dados do último censo, 2006, quase 15%, né, considerando 156 milhões, já estão nas mãos dos indígenas, né? E a área destinada para a produção da agropecuária são 329 milhões, né, segundo o próprio IBGE. Então, nessa área, eu tenho todos os produtores rurais aqui entendidos, os assentados, os agricultores familiares, pequenos, médios e grandes. Então, nós temos a área da produção destinada aos 329 milhões de hectares. Seguinte. Aqui também mais dados, além dos aqui mais ou menos são, segundo a própria FUNAI, 460 mil índios que vivem em aldeias, outros de 100, em torno de 100 a 190 mil estariam aí nas cidades, nos municípios, ou seja, estariam já nas áreas urbanas, mais aculturados, evidentemente. Uma população, então, estimada de 560 a 650 mil, né? Uma estimativa aí de quase 270 hectares por índio, Um número aproximado aqui, então, de 115 mil famílias vivendo em aldeias, né? A média de índios sendo 4 membros, né? Considerado 4 pessoas por família, né? E, então, quantos hectares por família indígena? Em torno de quase 1.100 hectares por família indígena. O outro parâmetro é com a reforma agrária, mas esse pode passar? Aqui uma rápida visualização da questão da demarcação. Ela não é nova, ela permeia vários governos, tal, dados até abril do ano passado. Vejam que eu coloquei aqui já a reta final, as homologadas, né? Mas nós temos aí em curso uma série de estudos, né, para a demarcação de terras. Então, a quantidade é significativa, vamos ver a seguir. Podemos passar?